Paz do Senhor, igreja. Que Deus seja glorificado, né? Esse nosso Deus de maravilhas seja glorificado através das nossas vidas. Quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos meditar numa palavra do Senhor, que está em Efésios capítulo 3. Nós estamos numa semana de oração. Uma semana em que nós temos buscado o Senhor para nos auxiliar em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor tem falado conosco. No domingo o pastor estava aqui ministrando, falando sobre estarmos debaixo da presença do Senhor, sob a nuvem poderosa que é a presença de Deus. E isso é tremendo, queridos. Porque no tempo em que o povo andava no deserto, eles viviam sob a nuvem do Senhor. O pastor explicou aqui direitinho que a presença do Senhor para guiá-los e para protegê-los era durante o dia como uma nuvem que fazia sombra sobre eles, para protegê-los do sol escaldante do deserto e dirigir os passos deles. E à noite era uma nuvem de fogo que iluminava os passos, os caminhos do povo de Israel e ao mesmo tempo os aquecia do frio do deserto. Queridos, nós estamos sob essa nuvem. Deus está neste lugar. Deus está conosco. A palavra do Senhor fala que nós somos morada do Altíssimo. Isso já é o suficiente para nós crermos que Deus está presente. Deus está conosco. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor é o suficiente nas nossas vidas. Amém, igreja? A presença de Deus é suficiente em nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada, desde que Deus esteja conosco. Agora, qual que é a função da igreja? Qual que é a nossa função? Aprender de Deus, pela sua santa palavra. Procurar praticar e obedecer a palavra do Senhor. Orar e buscar estar constantemente na presença do Senhor. Porque tem muitas coisas que às vezes nos desviam da presença de Deus. Mas nós vamos ler um texto aqui em que Paulo está orando pelos Efésios. Paulo aqui estava na pessoa de um missionário e ele orava pelos Efésios. Vamos ler o texto? Efésios 3, versículo 14. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Como nós estamos numa semana de oração, buscando o Senhor, para que Ele nos auxilie e nos socorre nas nossas necessidades, nós vamos fazer assim como Paulo fez. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Amém, igreja? Eu poderia perguntar assim para cada irmão, para cada irmã aqui presente, qual é a causa pela qual você está se colocando de joelhos durante essa semana de oração? É só pela sua vida? É só pelo seu bem-estar? É para você conseguir algo que você almeja tanto, no sentido de bens materiais? Ou você está se colocando de joelhos diante de Deus para obter a cura de uma enfermidade? Ou você está se colocando de joelhos diante de Deus para obter dele, da parte de Deus, a provisão para a sua vida? Em todas as áreas, Deus é o Deus provedor. Quando a palavra nos fala lá em Gênesis 22, 14, quando Abraão respondeu para o seu filho, Deus proverá para si um cordeiro, naquele monte, onde seria o monte do sacrifício, onde Abraão sacrificaria o seu filho para provar o seu amor a Deus, naquele monte houve também o monte da provisão. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que responde às nossas orações, independente daquilo que nós estamos precisando. Apenas é necessário, queridos, que nós estejamos vivendo em conformidade com a palavra do Senhor. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele nos tem ensinado. E o maior exemplo que nós temos de oração é a pessoa do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus constantemente se retirava para orar. E como nós estamos falando, qual é a sua causa ou pela qual você está se colocando de joelhos nesta noite, buscando esse Deus provedor? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Durante todos esses anos de conversão, 23 anos de convertida, que nós estamos juntamente aqui com o pastor na igreja, muitas e muitas vezes, nós apelamos de forma chorosa, choro copioso diante de Deus, mas nós obtivemos a resposta do Senhor. Eu falo isso por mim e pelo meu esposo. Quantas e quantas vezes, em várias áreas. E eu quero contar uma das provisões de Deus na minha vida. Uma das respostas que Deus deu para mim, porque são tantos os testemunhos que nós teríamos para contar aqui de respostas do Senhor, quando nós nos colocamos realmente de coração diante dele, porque a palavra nos ensina assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não é o tempo que nós passamos diante de Deus, mas é um coração inteiramente voltado para Deus. Às vezes, nós não precisamos nem falar, apenas o nosso choro, Deus ouve e responde. Muitas vezes, aqui no altar do Senhor, em dias de oração, eu chorei copiosamente diante de Deus, com o coração amargurado, aflito, e Deus me respondeu. Muitas e muitas vezes, queridos. Tinha momentos que parecia que o choro ia me fazer infartar. Porque são coisas que nós não podemos fazer. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus faz o impossível acontecer. E numa dessas vezes, há uns tempos atrás, eu fui ao médico, já tinha feito uma cirurgia de tireoide. E ao sair do médico, do consultório médico, depois de alguns meses que eu já tinha feito a cirurgia, estava só fazendo acompanhamento, ou seja, retorno ao médico, retorno periódicos, ele me examinou, pediu para fazer uma nova biópsia e uma punção da tireoide. E quando eu voltei com o resultado de São José do Rio Preto para esse médico, ele simplesmente me disse que eu estava com um nódulo e que provavelmente o nódulo era maligno e eu teria que passar pela cirurgia novamente. O que, que aconteceu? Era um dia de quarta-feira, culto de libertação. Tinha uma amiga minha, que inclusive aquele dia veio na igreja, e eu estava super entusiasmada para poder apresentá-la ao pastor e a alguns irmãos. E quando eu cheguei em casa com aquela notícia, a princípio eu tentei me segurar, mas quando meu esposo chegou do serviço, eu chorei muito, falei para ele o que estava acontecendo, ele falou assim, amor, vamos confiar no Senhor. Deus é quem dá a resposta final. E assim nós fizemos, querido. Eu enxuguei as lágrimas e vim para a igreja. Junto com essa minha amiga, que me levou na igreja pela primeira vez, na igreja, que era aquela igrejinha lá atrás do cemitério, o pastor se lembra, né, pastor? Da Eunice Gandolfi, uma amiga minha. Ela veio conosco na igreja, porém eu não apresentei ela para ninguém, não disse para ninguém de quem se tratava, ela ficou comigo porque ela percebeu que eu estava ansiosa, e nós ficamos mesmo ansiosos quando algum problema nos afeta. Por isso que Jesus diz assim, não fiqueis ansiosos, ele nos dá uma ordem, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas nós ficamos ansiosos. É como se nós desobedecêssemos ao Senhor, mas é porque a carne é fraca. Por que que Jesus fala assim, ó, vigiai e orai? Porque o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. E nesse momento, inclusive a hora que eu cheguei em casa, quando eu me olhei no espelho, eu já estava da cor da camiseta do irmão ali, ó, do irmão. Amarela. Eu já estava me sentindo doente, da cor da blusinha da Kelly. Eu me olhei no espelho e falei, realmente eu estou condenada. Acho que eu não tenho muitos dias de vida, não. Porque eu já tinha passado por um processo cirúrgico. E aí, de novo, e diante da forma com que ele me falou, eu realmente pensei, falei, estou condenada. Aí eu já chorava pelos meus filhos, que na época ainda estavam estudando, chorava pelo meu esposo, chorava por um monte de coisa. E eu me olhava no espelho e realmente me via doente. E naquele dia, queridos, eu cheguei aqui. A única coisa que eu fiz naquele dia, sem cumprimentar ninguém, foi orar e clamar ao Senhor. O que o Senhor fala? Clama a mim e responder-te-ei. E lhe mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. E naquele dia, eu e meu esposo, nós fizemos um propósito de oração. Não estava acontecendo uma campanha como esta, mas nós fizemos um propósito de orarmos ao Senhor durante 7 dias, nesse propósito de alcançar essa graça de Deus. Mas naquele dia, eu orei nesse sentido, a palavra veio de encontro com aquilo que eu estava precisando. Eu lembro-me que o pastor ministrou uma palavra sobre cura, sobre os milagres que Jesus estava operando, falou sobre aquela mulher que há 12 anos estava enferma, tinha gastado tudo, né? Com outros recursos, mas de repente ela viu Jesus e ela falou, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E naquele dia, queridos, o desejo do meu coração era tocar na orla do Senhor Jesus. Porque eu senti que eu não poderia fazer nada se não fosse Deus. E os nossos braços realmente não podem nada se não for o poder de Deus. Nossa força é pequenina demais, mas o nosso Deus é grandioso. Aí nós viemos, oramos, né, participamos do culto, Deus falou comigo através da palavra, me encorajou, voltei para casa, e voltei para o médico, pedi novos exames e fomos para Rio Preto de novo fazer novos exames. Quando eu voltei com os resultados, ele pegou o exame que eu tinha trazido, o segundo exame, e ele olhava assim, aí conferia com o outro, conferia novamente, conferia com o outro. Aí ele me disse, olha, Cleonice, eu não estou entendendo, porque não tem mais nada. Então, para a honra e glória do Senhor, queridos, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus tem poder para fazer aquilo que você está buscando. Qual é o motivo pelo qual você está se colocando de joelhos durante essa campanha? Deus é poderoso para fazer muito mais, como nós lemos aqui no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera nas nossas vidas, querido. O que precisa é a gente se dobrar diante do Senhor, reconhecer que o poder dele é o máximo, nosso Deus é o máximo, ele pode todas as coisas. Independente do que seja que você esteja buscando do Senhor, ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo ou esperando do Senhor. Quantas e quantas vezes, em outras oportunidades também que eu tive de estar aqui orando, eu não chorei que nem Ana, né, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, a seguir, né, tem alguns versículos ali que fala que Ana se achegou ao Senhor orando e ela chorava com o coração amargurado, chorava muito, Ana estava chorando porque ela queria ser mãe, né, e ela não podia ser mãe, e ela estava pedindo um filho para o Senhor, e ela chorava copiosamente diante do Senhor, e o sacerdote Eli a confundiu com uma mulher embriagada. Se você ler nos seguintes versículos ali, você vai ver que o sacerdote chegou nela e falou para ela que ela estava embriagada. Por que que você está assim? E ela, não, meu Senhor, eu sou uma mulher de coração amargurado. E naquele momento, o sacerdote Eli abençoou aquela mulher. E ele falou assim, que Deus te conceda aquilo que você está pedindo. Queridos, que Deus conceda para cada um de vocês o que vocês estão pedindo. Não se esqueça de orar, não somente por ti, mas pelos outros também. Pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Jó, depois de passar por tudo que ele passou, porque a maioria das pessoas aqui conhecem a palavra do Senhor, sabe o que foi que se passou com Jó. Ele perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu família, perdeu sua saúde, mas ele não perdeu a sua fé. Ele diz num dos versículos da palavra do Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele esperou nesse Redentor, assim como nós também esperamos, queridos. E no capítulo 42, Jó falando com Deus, ele falou assim para o Senhor. 42, versículo 1, ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus tem plano para as nossas vidas, querido. Tem planos para mim, para a tua vida. E nada vai interromper os planos do Senhor. Vamos dizer isso? Digam assim, ó. Senhor Deus. Falam forte. Senhor Deus. Eu sei que o Senhor tudo pode. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém. Glória a Deus. Se você continuar lendo, você vai ver depois que Jó orou pelos seus amigos. E a Bíblia fala que Deus, ao ver que Jó estava orando pelos seus amigos, deu a ele, vamos ler o versículo, tudo quanto ele precisava, tudo quanto que ele tinha e muito mais. Jó, capítulo 42, 10, diz assim, ó, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Se você colocar o seu nome aqui, eu não sei que tipo de situação que você está vivendo, que tipo de aflição que você está vivendo, se você está vivendo algum conflito, se você está com alguma insegurança, se você está insatisfeito com alguma coisa, se você está armado contra alguma coisa, como o pastor falou aqui outro dia, irmãos, vamos nos desarmar, vamos parar de ficar apontando as pessoas, vamos orar pelas pessoas, se tem alguém te perseguindo, em vez de você apontar, ore. Ore, interceda por essa pessoa, é isso que nós devemos fazer. Deus vai mudar a nossa sorte, assim como ele mudou a sorte de Jó. E olha que nós não passamos na dica de nada perto do que Jó passou. Mas ele perseverou na fé. E é isso que Deus quer de mim e de você. Persevere na fé, que Deus vai mudar a sua sorte. Amém? Diz assim, ó. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Gente, olha que tremendo. Olha que tremendo. Deus deu para Jó o dobro de tudo que ele antes possuíra. Porque ele orou pelos seus amigos. Então não ore por si próprio. Não ore simplesmente pela sua casa. Ore pelos seus amigos. Jesus disse que nós devemos orar também pelos nossos inimigos. Ore pelos seus vizinhos. Interceda por alguém. Se você estiver sentindo que alguém está passando por alguma dificuldade, não calunie, não aponte o dedo, mas ore, interceda. Faça a oração constante. Paulo fala, orai sem cessar. Nós devemos orar sem cessar. E a nossa esperança depois da oração é a resposta do Senhor. A resposta do Senhor vem depois de nós orarmos. E nós temos que fazer isso com fé em nosso coração, porque a palavra do Senhor fala lá em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, querido, se você estiver se sentindo enfraquecido na fé, enfraquecida na fé, e você estiver passando por alguma dificuldade, você busque pela palavra de Deus essa fortaleza que é a fé que Deus colocou no meu coração e no teu coração, porque você tem essa fé dentro de si, exercite essa fé pela palavra de Deus e alcance de Deus o dobro do que antes você já possuía. Deus é poderoso para fazer isso, queridos. Nós vamos começar uma campanha quarta-feira que vem, a campanha da restituição. Deus pode restituir para nós a alegria. Deus pode restituir para nós as forças, o ânimo, a coragem. Deus pode restituir para nós bens que nós às vezes perdemos. Deus pode restituir para nós sentimentos de alegria, sentimentos de ousadia, de intrepidez, sentimentos de coragem. Coragem é o antônimo de medo. O que a Bíblia fala a respeito do medo? Que o perfeito amor lança fora todo medo. E Deus é amor. Amém? Deus é amor. Portanto, o nosso Deus, que é esse perfeito amor, vai tirar do teu coração todo medo, vai restituir para você a coragem, vai restituir a alegria, vai restituir a tua fé, sabe? Vai restituir aquela vontade que você tem de trabalhar no reino do Senhor. Pare de se preocupar com coisinhas pequenas. Comece a olhar para as coisas lá do alto. O Senhor Deus está conosco. E Ele olha para dentro do nosso coração. E Ele quer que eu e você sejamos simplesmente servos do Senhor, atentos à sua voz, como barros nas mãos dEle, nas mãos de um oleiro, para que se necessário for, Ele nos faça de novo, mas é necessário que nós agrademos o Senhor e que Ele se agrade de nós. O Salmo 37, versículo 3, 4 e 5, fala assim, ó, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade, que é a palavra do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Gente, são tantas promessas lindas que Deus tem para nossas vidas. E se você se pôr de joelho, assim como Paulo fez pelos Efésios, e você fizer isso a favor de ti mesmo e a favor daqueles que interagem com você, certamente Deus fará muito mais do que você está pedindo ou pensando, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Nosso Deus é poderoso e Ele vai fazer muito mais do que você está pedindo ou esperando da parte dEle. Amém, igreja? Eu vou passar a palavra para o pastor Francisco. Quero dizer para vocês o seguinte, que o que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família é grandioso. Tenho um testemunho que eu ainda preciso esperar um pouco para poder estar contando, mas foi resultado da nossa outra campanha de oração. Mas eu preciso esperar uns dias para poder contar esse testemunho na íntegra, porque Deus vai ser glorificado. Quando nós testificamos os feitos de Deus nas nossas vidas, nós estamos fazendo com que a fé das pessoas sejam edificadas e que nosso Deus seja glorificado. Amém? Portanto, se for assim, pequenininho, ah, mas foi tão pequenininha a bênção que Deus me deu. Querido, só do fato de você levantar da cama e respirar já é uma grande dádiva do Senhor. Por menor que seja, sabe, a resposta que Deus te deu. Porque de repente tem muitas coisas para pedir, mas você está vindo mais para agradecer. Glória a Deus por isso. Mas se Deus fizer algo especial na tua vida, não deixe de contar. Porque o nosso testemunho edifica a fé das pessoas que ouvem e glorifica o nosso Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.